Você está ouvindo Bella Ciao Podcast, jornalismo de resistência na rede.
Olá, ouvinte. Essa é mais uma edição do Bella Ciao Podcast. Meu nome é Ademar Lourenço. Falo aqui diretamente de Brasília. Diga aí, Gibran.
Saudações aí para todo mundo que está ouvindo. Queria deixar uma saudação especial para a nossa convidada. Depois você podia apresentar ela, Ademar, e nos falar qual é a pauta de hoje.
Pois é, a gente está aqui com uma convidada especial, socióloga Neri, que já morou em La Paz, não é, Neri? Em que época você morou na Bolívia?
Boa noite, gente. Boa noite, Ademar, boa noite, Gibran. Alô aí para todo mundo. Eu morei em La Paz entre 2007 e 2013.
Correto. E que vai falar hoje sobre a situação na Bolívia, nosso país vizinho, que está passando por uma situação bem delicada de um golpe de Estado que foi realizado ontem contra o governo do Evo Morales, né? A gente teve eleições agora recentemente na Bolívia. Houve controvérsias em relação ao resultado da eleição. O resultado foi contestado pela oposição, que alega fraude. Houve auditoria da OEA, aceita pelo Evo Morales. E ontem, numa série de reviravoltas, o presidente da República da Bolívia, o Evo Morales, chegou a aceitar novas eleições, mas isso não foi o suficiente. E depois de uma série de incidentes violentos, houve um golpe de Estado. E hoje, oficialmente, a Bolívia, né, agora na madrugada de segunda para terça, está sem presidente da República. E, bom, já indo para a primeira pergunta, Neri, esse golpe ele não surgiu agora no mês de outubro, ele tem um antecedente, né? Quais são os antecedentes e qual foi o planejamento anterior desse golpe de Estado realizado ontem?
Para a gente compreender bem o que se passou no domingo, é preciso fazer uma retrospectiva 2016, fevereiro de 2016. Houve um referendo onde o governo tentava alterar um artigo da Constituição para disputar um quarto mandato. Como o Evo perdeu esse referendo por uma diferença muito pequena, mas ele perdeu esse referendo, ele depois recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral e teve o aval dessa instituição, né, para ser um candidato como outro qualquer no processo eleitoral. Mas o setor mais conservador, mais oligárquico da burguesia boliviana, que é o setor aglutinado no Comitê Cívico de Santa Cruz, que reúne para mais 200 entidades empresariais, tem o seu líder hoje, a pessoa de Camacho, né? Desde esse referendo, encontrou na derrota de Evo Morales no referendo a bandeira que reunificou a burguesia boliviana, que havia sido derrotada em uma tentativa de golpe em 2008, setembro de 2008. Houve uma tentativa de golpe encabeçada pelo Comitê Cívico de Santa Cruz naquele período, bastante forte, né? O país ficou convulsionado, ficou praticamente dividido. Bolívia é um país que tem 9 estados. Em 4 estados da federação, naquela época, o presidente praticamente não conseguia visitar esses 4 estados, né? Que era Santa Cruz, Beni, Pando e Tarija. Os governadores e os comitês cívicos desses estados encabeçavam a oposição de direita a Evo Morales desde a sua posse, que havia sido janeiro de 2006. Muito bem. A burguesia, que havia sido derrotada em um processo revolucionário em 2003 e 2005, sofre uma outra derrota muito importante em 2008, quando esse golpe ele é derrotado nas ruas com a presença dos mineiros, com a presença dos camponeses, dos indígenas, né, que saíram em gigantescas manifestações para derrotar a ofensiva do Comitê Cívico de Santa Cruz, que naquela época havia feito a ocupação de prédios públicos, a queima de casas de autoridades relacionadas ao MAIS, né, militantes do MAIS, houve emboscada de camponeses, inclusive uma é muito conhecida, na história, é muito lembrada, né, na história do país, que foi o massacre de Porvenir, que é uma comunidade fronteira, quase fronteira com o Brasil, aqui no Acre, né, fronteira entre Pando e Acre. Foram assassinados aí numa emboscada 16 camponeses, isso consternou o país na época, somadas às mobilizações fortíssimas de mineiros, o Comitê Cívico foi derrotado naquela tentativa. Foi uma derrota tão fragorosa, tão contundente, que os líderes do processo, o primeiro se exilou nos Estados Unidos, é Sanches Bersaim. É inclusive um dos autores intelectuais do que está acontecendo atualmente na Bolívia. Ele foi ministro de governo do Goni, né? Aquele presidente que teve que fugir da Bolívia, resultado do processo revolucionário que foi aberto em 2003. Né? Então, o governo neoliberal de Goni cai em 2003 a partir das mobilizações fortíssimas desencadeadas na Bolívia. E o outro mentor intelectual que teve que fugir da Bolívia em 2008 porque foi derrotado com essa tentativa de golpe, é Branko Marinković. Era o presidente do Comitê Cívico daquela época, em 2008. Ele hoje vive em São Paulo. Inclusive tem boas relações com Eduardo Bolsonaro. Participou em janeiro desse ano da Cúpula Conservadora das Américas. Saudou a vitória de Jair Bolsonaro. Então, assim, é importante remontar a esse fato de 2008, porque o que nós estamos vendo agora é um golpe clássico, né, com as Forças Armadas dando a última palavra, o principal chefe militar na Bolívia foi quem disse a Evo Morales o horário e o momento que ele tinha que renunciar, ou seja, o ultimato foi contundente, né? E isso, aí que eu quero chegar, isso não está necessariamente relacionado com o 21F. Há alguns teóricos na Bolívia, alguns estudiosos, que estão dizendo mais ou menos o seguinte: se Evo não tivesse recorrido ao TSE do resultado do o referendo, se Evo tivesse aceitado o resultado do referendo, certamente não teríamos chegado a essa situação política. Eu particularmente discordo dessa análise, porque essa não foi a primeira tentativa de derrubada do governo de Evo Morales pelo setor mais reacionário da burguesia boliviana. É importante a gente lembrar, eu falei de 2008, a tentativa de golpe. Mas aí eu queria fechar essa primeira consideração dizendo o seguinte: olha, Evo Morales assume, ele concorre em 2005, né? Ele vence as eleições, assume em 2006 e ficou até domingo agora de 2019. Vejam bem, Evo Morales, ao assumir em 2006, ele ganhou as eleições de 2005 com 52% de aprovação. 2 anos após o seu mandato, a burguesia boliviana tentou derrubar o Evo Morales através de um referendo revocatório em julho de 2008. Evo Morales venceu esse referendo com mais de 67% de aprovação. 3 meses depois, em setembro, a burguesia se levanta com seu braço armado fascista, que era a juventude, a União da Juventude Cruzeirista, né? E tenta o golpe em setembro de 2008, isso que eu falei para você. E aí o Evo Morales vence essa parada mais uma vez, resultado e graça à ação contundente dos principais movimentos da classe trabalhadora boliviana, que tomaram as ruas para defender o governo e derrotar o golpe, mas a burguesia, mesmo derrotada e exilado seus principais cérebros políticos, ela disputa o processo eleitoral de 2009 com Evo Morales, é mais uma vez fragorosamente derrotada, Evo obtém em 2009 64,22% de aprovação. Depois ele volta a disputar em 2014, ele vence as eleições com 61%. Então, assim, foram vários momentos em que a burguesia boliviana, ela tenta retirar Evo Morales do poder. Ele nunca foi um governo absolutamente aceito por esse setor da burguesia. Por mais que tenha sido um governo que concedeu todas as questões econômicas, garantiu legalmente os negócios da burguesia, inclusive desse setor da burguesia de Santa Cruz, mesmo assim, a burguesia tentou em vários momentos retirá-los, fosse pela via eleitoral, fosse pela via do golpe. Então, o que está acontecendo agora, na verdade, durante os 13 anos de governo de Evo Morales, é a segunda tentativa de golpe de Estado. E dessa vez foi vitoriosa. O que nós precisamos refletir é por que que 2008 foi derrotado e por que que 2019 Evo Morales sucumbe, é derrotado.
Quer dizer, é uma estupidez completa ter qualquer ilusão de que essa oposição aí ao Evo Morales tem alguma intenção democrática e que eles estavam preocupados com o bom andamento da democracia boliviana, né? Já são mais de 10 anos tentando dar um golpe de Estado. A Bolívia é um país que tem divisões, né, regionais, como tu falou, Nerissilda, tem algumas províncias do leste, né, que é de maioria branca, e a população das províncias do oeste, que em sua maioria são indígenas, e essa divisão sempre foi muito latente, sempre foi muito presente na Bolívia. Mas agora com um golpe, qual é a real intenção? Qual é o programa político que você vê, como alguém que conhece a situação lá, que esses golpistas pretendem aplicar agora na Bolívia?
Veja só, essas gigantescas mobilizações que respaldaram o golpe, é importante a gente destacar que esse é um fenômeno dos processos agora do século XXI, em particular a gente tem visto isso na América Latina, né? Gigantescas manifestações que não necessariamente têm caráter progressivo, não necessariamente são mobilizações no sentido de reivindicar o que é melhor para o conjunto da classe trabalhadora de um determinado país ou até mesmo os setores mais populares, digamos assim. As atuais manifestações na Bolívia, elas têm um caráter diretamente reacionário, diferente do que a mídia busca divulgar, mobilizações da classe média e de uma juventude, do povo boliviano clamando por democracia, e por isso foram às ruas. Vejam bem, são manifestações, a composição social é de fato uma classe média que antes apoiava Evo Morales e agora, evidentemente, depois de 13 anos de governo, tem elementos de desgaste. Setor da juventude também, que antes apoiava Evo Morales, passou a ter questionamento, principalmente por algumas medidas na área ambientalista e ecológica do governo, né? Então, são mobilizações que, na sua composição, têm setores populares aí. Mas o sujeito político, a direção política desse processo é o que há de mais reacionário na burguesia boliviana. E o programa não é um programa de aprofundamento da democracia. Então, olha só, qual é, em essência, o programa? É reverter as conquistas que o povo boliviano adquiriu, resultado do processo revolucionário que custou várias vidas de bolivianos de 2000 até agora. Evo Morales é o primeiro presidente indígena e que gozava dessa popularidade aí, né? Eu falei em torno de 67%, 64%. Os únicos governos na América Latina, na chamada onda de governos progressistas, né, que tiveram, alcançaram esse grau, esse índice de popularidade, foi Lula e Evo Morales, né? Então veja só. Essas mobilizações, elas são diretamente reacionárias porque o programa é reverter as conquistas mínimas. Evo Morales é sim um governo, exatamente por ter ascendido ao poder após o processo revolucionário, ele teve que adotar medidas importantes do ponto de vista de descontinuidade do projeto neoliberal. Algumas nacionalizações importantes foram feitas, isso estabilizou a situação econômica do país, né? Medidas como bônus, né? Aqui no Brasil a gente conhece o Bolsa Família e tudo mais, na Bolívia existe o Juancito Pinto, existe o Renta Dignidade, que é para as pessoas de terceira idade, há vários projetos, bônus sociais, né? Políticas sociais, como a gente costuma chamar. Então, em essência, o governo de Evo Morales, ele se manteve como um governo que garantiu os interesses econômicos da burguesia, mas fez concessões importantes também para a classe trabalhadora e para os setores mais populares. Veja bem, a nova Constituição Política do Estado, ela trouxe para o cenário político sujeitos invisibilizados, sujeitos marginalizados historicamente na sociedade boliviana. Nós estamos falando de quase 70% da população. Então, tanto os aimaras quanto os quechuas, né, a ampla maioria da população, ela sempre foi rechaçada por esse setor do Oriente que você resgatou inicialmente, né, que são os chamados cambas. Esses cambas de origem, né, branca, muito preconceituoso, muito racista, eles, nesse exato momento, buscam fundamentalmente interesses econômicos. Bolívia não vive uma crise econômica como o Brasil, há uma estabilidade econômica. O governo Evo Morales consegue manter o país com um crescimento de 4% do PIB. Então, assim, é uma realidade bastante distinta do Brasil. Porém, isso é insuficiente para esse setor da burguesia. O próprio líder do Comitê Cívico atualmente, que tanto está aparecendo aí nas mídias, né, o Camacho, ele é um dos grandes empresários do setor de investimento financeiro em Santa Cruz. Então, assim, eles querem mais. Não estão satisfeitos com a manutenção dos seus lucros, querem mais no aspecto econômico, mas querem principalmente voltar a ter o controle político do país, sem os indígenas, sem esse povo que para eles deve continuar secundarizado, marginalizado, sem direitos políticos, sem a utilização simbólica da Uipala, né? Nas 48 horas, nos dois últimos dias, a gente tem visto aí pelas redes sociais o exército boliviano retirar a bandeirinha, a bandeira da farda, né? O Camacho, quando ingressou no Palácio do Governo, a primeira coisa que fez foi retirar a bandeira Uipala e segurar a tricolor da Bolívia. Então, assim, há muitas questões em jogo, mas não pode haver dúvida sobre o caráter dessas mobilizações e que o que houve no domingo é um golpe de Estado. Não dá para tergiversar, não dá para ficar... foi um contragolpe, como alguns querem dizer, foi uma medida progressiva. Nada disso. É um golpe na sua forma mais tradicional na América Latina, os militares ditando a dinâmica do golpe.
Só lembrando, a bandeira Uipala é uma bandeira que simboliza os vários povos indígenas da Bolívia. Gibran, e aí? O que tu teria a perguntar aí para a Neri?
Não, primeiro eu queria agradecer a presença da nossa companheira Neri Silta nesse debate aqui com a gente, e acho que ela vai contribuir muito para a gente compreender o processo. Eu queria fazer duas perguntas. Nós estamos vendo a Bolívia nessa situação, e esses conflitos da luta de classes na América Latina nos parece que nesses últimos tempos tem se inflamado de forma violentíssima. Nós estamos vendo o Chile, que é o... mobilizações que são muito diferentes, muito distintas do que acontece na Bolívia, né? O Congresso chileno está votando até a redução da jornada de trabalho por conta das manifestações progressivas que nós estamos vendo no Chile. Na Bolívia nós estamos vendo uma coisa muito diferente. Então eu perguntaria para a Neri o seguinte: está se falando muito que essas mobilizações para desestabilizar o governo de Evo Morales têm uma participação e têm uma influência decisiva do imperialismo norte-americano. Eu queria saber como é que você pode fazer essas relações, em que medida isso é verdade, porque nós temos percebido que no último período tem se intensificado a preocupação dos Estados Unidos com a América Latina. Isso tem a ver com a disputa com China, Rússia. A Rússia deu uma declaração hoje num tom muito contrário ao chamando de golpe o que está acontecendo na Bolívia, né? Então era importante falar um pouco disso. E a segunda é como que está a resistência hoje. Existe resistência contra o golpe? Quem são os protagonistas dessa resistência? E se, na sua opinião, existe força para reverter esse processo? Então eu ficaria com essas duas perguntas, que eu acho que era importante para quem está nos ouvindo entender o processo que acontece hoje na Bolívia.
Primeiro com relação à participação do imperialismo, é bastante importante essa pergunta, porque, na verdade, olha só, a embaixada norte-americana na Bolívia, ela foi fechada exatamente em 2008, né? O embaixador foi expulso do país porque ficou confirmada a participação do embaixador naquela época, na tentativa de golpe de 2008, tá certo? E o organismo do imperialismo presente na Bolívia desde então tem sido a OEA, né? E está muito evidente que a OEA teve, a Organização dos Estados Americanos, teve um papel em um primeiro momento. Não ficou, até agora, não ficou constatada nenhuma fraude contundente no processo. Mas ainda assim, a Organização dos Estados Americanos indicou um segundo turno. Mesmo depois que o processo estava se desenvolvendo com bastante intensidade, já era nítido, batalhas campais nas ruas, né, entre os dois setores, os que defendiam o governo e os pela derrubada do governo. A OEA, ela se manteve o tempo todo em silêncio, numa aparente neutralidade. Mas, de fato, tem duas coisas que chamam a atenção. Primeiro é a relação do Sánchez Bersaín, né? Bersaín, esse sujeito político que vive exilado nos Estados Unidos, mas que mantém profundas relações com o Comitê Cívico de Santa Cruz. Ele escreve, ele elabora, ele envia documentos a vídeos, a coisas desse sujeito na condução do que faz o Comitê Cívico. Uma outra coisa que a gente pode presenciar é o seguinte: sempre houve uma relação muito forte da ingerência dos Estados Unidos nas Forças Armadas bolivianas. No conjunto da América Latina, de um modo geral, né, isso foi muito presente durante várias décadas, todo o período de ditadura militar, mas nas Forças Armadas bolivianas isso sempre ficou bastante evidente. Tanto que Evo Morales procurou ter muita aproximação, né? Sempre foi diferente da Venezuela, que Hugo Chávez e Maduro, né? Hugo Chávez, porque vem desse setor, sempre tiveram uma relação de fidelidade às Forças Armadas, sempre muito fiéis ao governo. Na Bolívia é o oposto. A história do país é a história de golpes militares, né? Então, assim, e a participação dos Estados Unidos nisso é umas Forças Armadas educadas diretamente por esse setor, né? E vale recordar agora que depois do dia 20, depois do resultado, que iniciaram as mobilizações de rua, enfrentamentos, 383 feridos, 3 mortos e tudo mais, uma das coisas que vários analistas destacam é a omissão da polícia durante os 20 dias de resistência, porque veja só, o golpe foi consumado agora domingo, mas há 20 dias Bolívia vive um enfrentamento nas ruas, em alguns momentos com características de guerra civil, porque de um lado estavam os movimentos sociais defendendo Evo Morales desarmados. Do outro lado, o setor encabeçado por Santa Cruz tem o seu braço fascista armado, que é o setor que eu me referi a vocês antes da União Juvenil Cruzeirista e que hoje se chama Resistência Colha, né? Essa Resistência Colha são aqueles motorizados, armados, que ficam intimidando, que ficam fazendo com que indígenas e camponeses se ajoelhem em praça pública. Durante os 20 dias, não houve caso onde a polícia buscasse impedir esses atos, esses excessos, essa agressão violenta dos setores mais fascista com os movimentos sociais que lutavam contra o golpe, ao contrário. Então, por exemplo, Attilio Buron, ele recentemente fez um artigo onde ele destaca que essa omissão não foi casual. O motim policial que realmente foi, digamos, o xeque-mate do golpe, né? O xeque-mate do golpe foi domingo por quê? Porque até quarta-feira as batalhas campais nas ruas era meio que, eu não diria um empate, mas o golpe não conseguia se efetivar. Porque nas batalhas campais, né, nas batalhas de rua, embora houvesse desvantagem, porque os movimentos favoráveis a Evo estavam desarmados, mas os mineiros estavam aí com as suas dinamites. Então não era também uma desigualdade. Só que de quarta-feira até domingo, a balança tendeu de forma mais desfavorável aos movimentos sociais e a Evo Morales, o que levou ao momento da consumação do golpe. E qual foi esse fator que tendeu na balança? Exatamente as Forças Armadas, exatamente a mão do imperialismo nas Forças Armadas, incidindo, né, do ponto de vista de dizer, ó, aqui é amotinamento, então houve primeiro motins, né, os guardas que resguardavam o Palácio do Governo se retiraram da Praça Murilo. O Palácio do Governo ficou vulnerável, não haviam policiais, e as Forças Armadas aparecem no sábado já com uma solicitação de que o Evo Morales renunciasse. E domingo, de forma muito evidente, isso ficou muito evidente no país. Então, a presença do imperialismo, nós podemos destacar por esses elementos que eu falei, né, a relação com as Forças Armadas, a relação com a OEA, mas também através do que hoje significa o governo de Jair Bolsonaro como uma ponte de aplicação do projeto do imperialismo norte-americano para o conjunto da América Latina. Porque não se explica o grau de planejamento, grau de precisão que o Comitê Cívico de Santa Cruz conseguiu ter nas últimas 72 horas, sem compreender a relação de seu líder, do Camacho, com o governo de Jair Bolsonaro. Inclusive vazaram áudios, imagens, né, que comprovam que desde maio, a eleição foi em outubro, mas desde maio, o Camacho havia estado em Brasília reunido com o Ernesto Araújo, né? e não foi apenas uma vez. Então, assim, é inegável a presença das mãos, dos tentáculos do imperialismo através desses fatores que eu destaquei. E a outra coisa, aí bem rápido, né? Sobre a resistência. Veja só. Eu particularmente acho que durante os 20 dias nós tivemos resistência nas ruas. Ocorreu um processo de resistência. Os setores dos movimentos sociais fizeram vários protestos, se enfrentaram com esses setores. Agora, nas últimas 72 horas, foi uma combinação, por isso que eu falei de um planejamento, né, das coisas sincronizadas, porque em 72 horas, veja só, houve um enfrentamento quarta-feira em Cochabamba, que só nesse enfrentamento foram 89 feridos e um morto. Logo em seguida, motins policiais, né? Queima da casa dos principais líderes do MAIS, tá certo? Ministros do governo tiveram suas casas queimadas, a casa da irmã de Evo Morales foi queimada, os familiares de muitos ministros foram sequestrados e só foram devolvidos quando esses ministros renunciaram. Então, em 72 horas, o governo foi caindo como um jogo de dominó. 17 ministros renunciaram nas últimas 48 horas. Né? Evo sabia e teve convicção que não tinha a polícia e nem as forças armadas com ele, ao contrário, estavam contra, deram ultimato, deram o checkmate. Né? Então, essa resistência ela existiu, mas ela foi insuficiente, porque em 2019 o grau de popularidade de Evo Morales já não era o mesmo também de 2008, conforme eu relatei no início, né? Então, acho que esses elementos levaram à inevitável renúncia à queda. O golpe se consuma por uma conjunção de fatores.
Ou seja, tem um dedo de Bolsonaro, e se o Brasil afeta a conjuntura na Bolívia, o que acontece na Bolívia pode afetar também o Brasil, né? A gente pode esperar, será talvez um endurecimento maior do governo Bolsonaro depois disso?
Olha só, certamente... Certamente. Hoje, a Casa Branca, já chegou no Bolsonaro, mas eu recordei isso. O Trump, né, soltou um comunicado, a Casa Branca soltou um comunicado onde parabeniza a renúncia de Evo Morales, né, porque isso tem como significado o retorno da democracia ao país. Aplaudir os militares. Bolsonaro, junto com Macri, foram os primeiros presidentes a não reconhecer o resultado da vitória de Evo Morales. Então, não é secundário o papel que o governo de Evo Morales tem cumprido nesse desfecho do golpe. E outra coisa que é importante a gente destacar, por exemplo, 2008, 2009, 2010, né? Os governos da América Latina, como o Brasil, como Argentina, Equador, né? Foram governos que contribuíram para a estabilidade política de Evo Morales na Bolívia. A instabilidade política sempre foi uma característica muito marcante da Bolívia, né? Por essas características, uma fragilidade da própria burguesia, se comparado com outros países, né, uma fragilidade do governo, uma presença dos movimentos sociais com muita força, profundos processos revolucionários. Então, você tem aí a Revolução de 1952, você tem 1985, a Central Operária Boliviana às beiras da tomada do poder no país, você tem 2000, 2003, 2005. De 2001 a 2005, os movimentos sociais derrubaram 5 governos na Bolívia. Então, veja só... esses países, como o governo Lula na época, o governo de Néstor Kirchner na Argentina na época, Rafael Correia no Equador, foram governos que cumpriram um papel pelaquela correlação de forças que estava estabelecida no período, favorável aos movimentos sociais, né, de contribuir para a estabilidade política da Bolívia. Hoje, governos como Jair Bolsonaro, Macri, Lenny Moreno, próprio Pinheira, né, Peru, Grupo de Lima, são governos, são setores que contribuem para intensificar essa correlação de forças desfavorável que foi aberta desde 2015, com as gigantescas mobilizações reacionárias no Brasil, que respaldaram o golpe, né, de 2016, da presidente Dilma. Então, assim, tem essa relação dialética. O governo de Bolsonaro incide para que a situação de Bolívia tenha um desfecho que possa fortalecer uma contra-revolução no continente, tá certo? E, por outro lado, impedir, retroceder os processos, os ventos favoráveis, que são os do Chile e do Equador. Bolívia está na contramão, tá, se acerca ao Brasil, se aproxima ao Brasil. Ela vai no sentido oposto do que acontece, evidentemente, né, no Chile e no Equador. Não tem um golpe que dificilmente vai ser revertido a curto prazo. Tem a ver com a pergunta que o Gibran havia feito e eu acabei não respondendo, né? Hoje, por exemplo, há notícias de que há camponeses marchando até La Paz, há um grupo na cidade de El Alto tentando resistir, sendo bastante reprimido. Saiu também a declaração de que as Forças Armadas vão atuar nas ruas agora na Bolívia para... O argumento é para estabelecer a ordem, né? Mas, em essência, é para evitar qualquer possibilidade de resistência, de retomada da ofensiva dos movimentos sociais. Mas é pouco provável. Bom, nós temos que apostar sempre na resistência, nós temos que apostar sempre na possibilidade de vitória dos movimentos sociais, nós temos que cercar de solidariedade agora o povo boliviano, né, repudiar com muita veemência o golpe, desenvolver atos, acho que amanhã, né, o Gibran pode falar melhor sobre isso, amanhã tem um ato em São Paulo, alguns atos ocorrerão no Brasil. Então, assim... É importante a gente tentar fortalecer a luta, porque é global. Se derrotamos o golpe na Bolívia, estaremos em melhores condições para derrotar Bolsonaro no Brasil. E por aí vai, né? A situação é meio que assim, mas é muito difícil. É uma situação muito difícil. É uma tragédia o que está vivendo a Bolívia. É trágico demais. Foi um golpe muito violento, muito preciso, muito certeiro no que diz respeito a botar na defensiva os movimentos, quase que desmoralizar Evo Morales. Imagine, Evo Morales vai se exilar no México, né? Nenhum poder de resistência ele pôde apresentar, porque assim, já tinha caído tudo, caíram os ministros, os principais movimentos sociais disseram, presidente, renuncie. Então, assim, situação dificílima, dificílima. Há possibilidade de resistência? Há possibilidade de resistência. Agora, é pouco provável. Por quê? Porque a tendência agora é, inclusive, uma junta governamental aí, formada por esses três sujeitos políticos, Carlos Mesa, o chefe das Forças Armadas Boliviana, né? E o Camacho, o presidente do Comitê Cívico. Mas esse não será o rosto cívico. Esses três sujeitos políticos, certamente de um desses três vai sair o próximo governador, o próximo presidente da Bolívia. Agora, o rostinho que vai aparecer como o governo provisório, digamos assim, para convocar novas eleições em 90 dias, provavelmente seja de uma mulher, uma senadora que é de Beni, né, que provavelmente seja... Ela é vice-presidente do Senado. Ela é a segunda vice-presidente, né? Renunciou a presidente do Senado, renunciou o vice-presidente do Senado e ela é a segunda na linha sucessória, digamos assim. E por que precisam de um rosto assim mais civil, digamos, né? Porque não é tão transparente para a população que esteve nas ruas exigindo a derrubada de Evo Morales, não é tão transparente para esse setor que a direção política desse processo é o Comitê Cívico, que a direção política também são as Forças Armadas, e há um histórico também de luta desse povo contra as ditaduras, contra os militares no país. Então, é pouco provável que eles coloquem um militar, por exemplo, para ser a transição, ser os 90 dias para garantir eleições, porque isso é arriscado. Isso pode gerar elementos de resistência, digamos assim, muito forte. Pode girar para o outro lado. O pêndulo pode ir no outro sentido. Então, é uma situação delicadíssima.
Eu acho que isso aí já nos apresenta um panorama geral, né? É uma lição que aqui no Brasil a gente tem que aprender. O que está acontecendo com a Bolívia é algo que a gente tem que fazer o máximo para tentar evitar no Brasil. Em especial, não confiar demais em líderes excessivamente conciliadores, né? Claro que negociação é sempre uma tática da política, mas confiar nas instituições e confiar em líderes que acreditam demais nas instituições é algo que pode levar o povo à derrota, né? Acho que a gente já está caminhando aí para a conclusão. O que que tu acha? Que consideração que tu faz o debate aí, Gibran?
Eu acho que a contribuição que traz Nericilda para a gente é de quem já viveu na Bolívia e conhece de forma mais profunda, não de forma superficial, ali, os atores que estão em luta política naquele momento, nesse momento na Bolívia, né, e desenha para a gente a situação que é realmente, como ela mesma disse, muito dramática, né, e que tem forte influência na América Latina, assim como a vitória da luta do povo chileno no Equador também traz ventos animadores para a luta social, para a luta de classes e para os trabalhadores. Na Bolívia é uma tragédia que assim, embora nesse momento a gente está observando forças reacionárias avançarem, né, e triunfarem, mas me parece que ainda que eles estejam, né, construindo aí um bloco hegemônico aí no poder, mas não vai ser esse processo na Bolívia, ele não vai ser uma coisa que vai se resolver a curto prazo, pelo menos é o que eu percebo, e pelos relatos de Nericilda, acho que ainda que eles triunfem nesse primeiro momento, a resistência do povo boliviano vai dar uma resposta à altura mais cedo ou mais tarde. Então eu queria despedir de todo mundo que está ouvindo, reforçar aí aquele pedido que a gente sempre faz de compartilhar, divulgar, se inscrever no canal do YouTube, curtir a página do Facebook e ajudar a espalhar aí esses debates que são importantes, que fortalecem aí a mídia de resistência. Um abraço aí para todo mundo e mais uma vez obrigado, Neri.
É isso aí, queria agradecer muito, acho que foi muito elucidativo, Neri. E é importante quem estiver ouvindo espalhar a verdade, porque é o que a mídia e Rede Globo, as televisões estão falando, é outra versão da história, né? Então fica aqui registrada a participação da socióloga Nericilda Rocha, primeira participação feminina do nosso podcast, inclusive. E muito obrigado pela participação. E a gente até queria esperar outras participações aí no futuro.
Ó, gente, eu que agradeço a oportunidade. Acho que é um espaço muito importante e estou à disposição. O que a gente puder contribuir, vamos nos encontrar outras vezes.
É isso aí. Até mais. Lembrando, vamos seguir o podcast no Spotify. Quem estiver ouvindo, é importante para receber as próximas edições. Divulgar, esse especialmente é muito bom de se divulgar, né, para aquelas pessoas que ainda estejam desinformadas sobre o que está acontecendo na Bolívia. E até a próxima edição do Bella Ciao Podcast.
Você ouviu Bella Ciao Podcast, jornalismo de resistência na rede. Até a próxima!